Prezados alunos, prezadas alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver escutando esse podcast. Aqui é o professor Antônio Graças, como de hábito. Quem mais seria, não é mesmo? Sou responsável por essa disciplina. No meu caso é bom dia, são 6h40, eu cansei de brigar com a insônia e resolvi trabalhar um pouco. Dito isso, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Sociologia Geral, o pensamento de Max Weber, uma breve introdução. Qual é o nosso programa? A gente vai ver os itens 3.3, que são os três tipos ideais de dominação. Dependendo da tradução que você utilizar, do livro que você consultar, isso também pode aparecer como os três tipos puros de dominação. E a parte 4, racionalização e desencantamento do mundo, isso entre os slides 44 e 54. Vou tentar mais uma vez ajustar a quantidade de conteúdo para que nós não fiquemos sobrecarregados, para que a gente tenha uma quantidade administrável de itens aula a aula. Então vamos lá, vamos começar pelo slide número 44, os três tipos ideais de dominação. O que a gente tem que ter em mente? Weber criou uma ferramenta metodológica, uma ferramenta para análise da realidade, lembrando que o tipo ideal é uma formulação que nos permite entender, refletir sobre a realidade, mas ele em si não é um retrato fiel da realidade. O tipo ideal é um exagero, uma idealização, uma construção teórica que serve para a gente identificar melhor os fenômenos sociais. Como no caso das ações sociais, que a gente viu na última aula. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional referente a valores e ação racional referente a fins. Pois bem, como já dissemos, essas ações elas vão aparecer com esse grau de nitidez e definição na realidade? Não. Mas o fato da gente ter esse catálogo de definições vai permitir que a gente analise com mais clareza como é que as ações sociais são realizadas na realidade. Como é que os indivíduos atuam na realidade. Pois bem, Weber vai usar a ferramenta do tipo ideal para tratar também dos três tipos ideais de dominação. São formas de dominação que ele considera as mais comuns e ele vai formular esses tipos justamente para que essas modalidades de dominação possam ser vistas com mais clareza na realidade. Feita essa introdução, vamos ao slide número 45. De onde vem esse interesse pela questão da dominação? Veja, no caso das ações sociais, faz todo sentido que Weber, interessado nos agentes sociais, nos indivíduos e na forma como eles atuam na realidade, que ele vá buscar os tipos ideais de ações sociais. Agora, pensando no caso da dominação, de onde vem este interesse? Por que ele foi formular os tipos ideais de dominação? Então vamos ler o slide número 45, a gente vai encontrar a resposta aí. Uma questão crucial para Weber era entender o que responderia pela continuidade das relações em uma sociedade. Ou seja, o que mantém uma sociedade de pé? Por que essa sociedade não se desintegra? Por que as relações continuam existindo no interior de uma determinada sociedade? Cada grande autor com o qual a gente vai trabalhar tem uma resposta diferente para isso. Para Durkheim, a sociedade seria uma grande comunidade moral. Para Durkheim, a sociedade é um conjunto de leis, de imposições, de fatos sociais. Como eu já disse algumas vezes, para Durkheim, a sociedade é um ente quase corpóreo, ela é dotada de rigidez, ela se impõe para nós. Uma imagem boa para a gente entender o poder da sociedade sobre os indivíduos para Durkheim é você imaginar o sujeito carregando o mundo nas costas. Esse mundo é o peso da sociedade, das imposições da sociedade. Marx, por sua vez, vai entender que a sociedade é uma resultante do modo de produção. Ela está, portanto, vinculada às questões econômicas. De um determinado modo de produção emerge um determinado tipo de sociedade, sendo a economia, portanto, a responsável pela manutenção das relações sociais, da estabilidade dessa sociedade. No caso do Weber, como é que a gente responde essa pergunta? Mas, no esquema analítico de Weber, qual mecanismo seria o responsável pela manutenção da estabilidade de uma sociedade? Resposta do autor: a dominação. A dominação que se exerce em relação aos agentes sociais. E como é que a gente pode compreender a dominação? Como é que ela se define? Que fenômeno social é esse? No slide 46, numa citação do Lallemand, a gente vai ter a seguinte definição. Weber define a dominação como a oportunidade de encontrar determinada pessoa pronta a obedecer a uma ordem de conteúdo determinado. A dominação começa quando eu encontro alguém disposto a obedecer uma ordem definida, uma ordem que tem um conteúdo claro e determinado. Você encontrou alguém disposto a obedecer essa ordem e essa pessoa passou a obedecê-la, estabeleceu-se uma relação de dominação. Ocorre que, para conseguir uma eficácia qualquer, todo poder necessita de justificação. A dominação vem necessariamente acompanhada de uma forma de legitimidade cuja função consiste em normalizar o que é. O que isso quer dizer? Que, para que a dominação faça sentido, ela precisa ter uma justificativa. Deve haver, da parte do indivíduo que está obedecendo, uma justificativa, algo que o leve a obedecer. Do mesmo modo, a pessoa que vai impor a dominação, ela provavelmente vai ter uma mensagem que faça com que a pessoa creia que o melhor é obedecer. Então essa dominação, ela não se dá ao acaso. Ela não é uma mera contingência do destino. Ela está baseada em uma justificativa. As pessoas precisam de uma justificativa para obedecer e para mandar. Senão, essa relação não se estabelece. Essa legitimidade não é, de fato, senão uma crença social. Aquela que endossa o poder enfeixado nas mãos dos dominantes. Por que o dominante tem poder sobre o dominado? Porque ele consegue convencer o dominado da existência desse poder e o dominado se dispõe a obedecer. Isto é, a dominação é uma relação social. E uma relação social que precisa de justificativa, senão ela não tem duração no tempo. Isso é o que a gente vai ver no próximo slide. 47. Vamos lá. Desse modo, a dominação pode ser entendida como a forma fundamental de exercício do poder. Se a gente está pensando em poder político, em capacidade de mando, de forçar alguém a obedecer, a gente está falando, portanto, de dominação. Ela é a capacidade de manter a iniciativa das ações e de tornar aceitáveis para os demais as ações que se está realizando. A dominação envolve continuidade no tempo. A dominação, para que ela se estabeleça, ela é uma relação de longo prazo. Não é algo automático. Essa crença, ela precisa se formar. Essa disposição para a obediência, a absorção desse discurso que justifica a dominação, isso leva um tempo, é uma construção social. Então, para que exista a dominação, a gente necessariamente precisa ter uma relação com continuidade no tempo. Não se trata, portanto, do uso puro e simples do poder. A isso Weber dá o nome de violência. Se você chegou para uma pessoa que você não conhece ou que não tem a menor disposição em lhe obedecer, que não está convencida da relação de dominação e, para ser obedecido ou para ser obedecida pontualmente, você pegou e tacou um tijolo na cabeça dessa pessoa, isto não é uma relação de dominação. Isso é uma relação de violência. Você subjugou a outra pessoa. A dominação envolve esses dois elementos. A disposição em obedecer, que está vinculado a uma crença, a uma justificativa, e duração no tempo. Se a pessoa não é capaz de justificar para si mesma porque ela está obedecendo, se ela não tem essa disposição de obedecer a outra pessoa, o dominante, e se o dominante não é capaz de criar uma mensagem que justifique a sua dominação, então não estamos falando de uma relação de dominação, porque conforme a gente vai ver no negrito aí do slide 47, dominação é o exercício persistente de poder. a imposição violenta em que você vai lá e dá com um pedaço de pau na cabeça da outra pessoa para ela te obedecer. Isto não é do campo da dominação, isso diz respeito à violência pura e simples. Continuando, e para ser persistente, ela tem de ser aceita e se tornar aceitável. A dominação tem que ser aceita por quem está sendo dominado e ela tem de ser aceitável, ela tem que ter essa justificativa. Imaginem um professor no primeiro dia de aula. Aí eu chego para vocês e digo assim, olha, ou vocês me obedecem ou tá todo mundo reprovado. Isso é o quê? Isso é uma atitude de violência. Isso não é dominação. Agora, se eu chego para vocês e digo assim, olha, é bom que vocês me obedeçam, porque eu tenho experiência nesse conteúdo que eu vou passar, porque eu represento a instituição de ensino, porque seguindo a minha abordagem pedagógica, todo mundo vai aprender mais, etc, etc. E aí vocês se dispõem a obedecer os meus comandos ao longo de um semestre inteiro. Aí nós temos uma relação de efetiva dominação. Ainda que seja uma dominação muito suave, né, gente? Uma relação de sala de aula. Mas o que, que a gente tem? Uma mensagem, que é a minha, que se tornou aceitável para vocês, que justifica a relação de dominação, e uma relação que se estende no tempo, que tem longa duração. E agora vamos voltar para a nossa apresentação, depois desse exemplo, que eu espero que tenha ficado claro para vocês. Weber estabelece três tipos ideais de dominação, utilizando como critério de classificação o caráter de legitimação de cada um. Então, duas observações. Primeiro, a gente está falando de tipos ideais. Você não vai encontrar esses formatos de dominação perfeitamente transpostos na realidade. Isso aqui não vai existir de maneira exata na realidade. A gente está falando de uma idealização, de um exagero, para que a gente consiga reconhecer esses fenômenos na realidade. Portanto, e aí a nossa segunda observação, que vai ser retomada no final da definição e da explicação dos tipos ideais de dominação, é que a gente vai encontrar esses formatos de dominação no mundo real misturados, combinados. A gente raramente vai ver um deles de maneira pura, ou melhor, a gente não vai vê-los de maneira pura. Isso tudo sempre aparece de forma combinada, amalgamada, misturada. Então vamos lá, slide número 48. Na tipologia do Weber, o primeiro critério de justificação da dominação vai se estabelecer na dominação tradicional. A dominação tradicional baseia sua legitimidade sobre o caráter sagrado da tradição. A gerontocracia, o poder patriarcal no seio dos grupos domésticos ou ainda o poder dos senhores na sociedade feudal constituem formas típicas de dominação tradicional. O que é gerontocracia? É o governo dos mais velhos. O que é o poder patriarcal? É o poder da figura masculina, a figura do pai. E, de uma maneira mais ampla, mais geral, a gente vai falar da dominação baseada na tradição. Um modo de se dominar, de se obedecer, que sempre foi aquele, portanto, é obedecido, continua sendo mantido. Você obedece porque tradicionalmente foi assim. Basta pensar na sua casa. Você, ainda mais numa sociedade machista como a do Brasil, você obedece o seu pai por quê? Ou, durante tanto tempo, a gente lidou unicamente com essa figura do chefe de família por quê? Isto é, uma manifestação no nosso cotidiano do que seria a dominação tradicional. Mais uma vez, a gente não vai encontrar isso com perfeição na realidade. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo aproximado. Mas esse poder patriarcal, que muitas vezes se manifesta no seio da família, que é o poder do pai, que é o poder do patriarca, tem a ver com a dominação tradicional. Seria um bom exemplo. Então, todas aquelas situações em que eu obedeço porque tradicionalmente eu deveria obedecer, a gente está falando desse campo. Certo? Vamos passar agora ao slide número 49 e vamos tratar de um modelo, de um tipo de dominação que a gente já abordou anteriormente nas apresentações sobre Weber, que é a dominação carismática. A dominação carismática teve origem numa personalidade dotada de aura excepcional. Como já dissemos, seria aquela pessoa que é dotada de um poder que chama atenção, um poder de convencimento, de comunicação, aquela pessoa que consegue mobilizar a massa, te deixar atento a tudo que ela está dizendo. Repetindo algo que eu já disse também, é aquela pessoa que fala para uma multidão de milhares e você tem a sensação de que ela está falando diretamente para você. Continuando, o chefe carismático baseia seu poder na força da convicção, na propaganda, na sua capacidade de arregimentar e mobilizar as massas. A obediência a esses chefes depende de fatores emocionais que eles são capazes de suscitar, manter e dominar. Você obedece dentro desse critério, dessa chave da dominação carismática, por quê? Porque aquela pessoa te convence que ela é especial. Porque ela consegue se comunicar com você num nível emocional poderoso. Ela estabelece uma conexão consigo. Então você se vê quase compelido a obedecer. É aquela figura capaz de realizar o grande discurso. É aquela figura que, quando está falando, você vê gente na audiência chorando ou seguindo de maneira muito atenta cada palavra. É um poder baseado, enfim, no próprio carisma, nessa capacidade magnética que essa liderança tem. E a partir disso ela estabelece a dominação. A gente vai encontrar uma variedade enorme de exemplos na história de lideranças que têm algo de carismático. Lideranças que basearam o seu estilo de dominação nesse elemento, no elemento carisma. Então, para concluir, a história tem assistido a um desfile de numerosos chefes carismáticos, sejam eles profetas, fundadores de impérios, guias espirituais ou ditadores. Você pode pegar uma figura como a de Jesus Cristo, que tinha uma capacidade mobilizadora, uma capacidade de encantar as pessoas através da sua oratória, da sua retórica, que era algo muito poderoso. Ainda dentro dessa questão religiosa, uma figura como Gandhi, Martin Luther King. Quem nunca viu o discurso do Martin Luther King em Washington, em que ele diz que tem um sonho? Por favor, assista, isso está disponível no YouTube, deve ter legendado, inclusive. Ali você vai ver como é que o poder carismático, como é que a dominação carismática se estabelece na prática. Fundadores de impérios, Júlio César, uma figura carismática. Dario e Ciro entre os persas. Enfim, ditadores, a figura de Hitler, a figura de Mussolini. Quando a gente vê aquelas multidões ouvindo atentamente aos seus discursos, tudo isso se dá na chave da dominação carismática. Importante dizer, tá, gente? Para que não fique nenhuma confusão, que eu misturei figuras sublimes com figuras péssimas. O carisma, a gente não está tratando de algo que é bom ou ruim. O carisma é uma relação de dominação que se estabelece pela capacidade de comunicação. O que essa liderança vai fazer com isso depois são outros 500. E, no slide número 50, por fim, a dominação legal. Legal no sentido de lei. A dominação legal, enfim, se baseia no poder de um direito abstrato e impessoal, ligado à função e não à pessoa. Como assim ligado à função e não à pessoa? Se você está numa democracia e você elegeu um presidente, você não obedece o presidente pelo fato dele ser o Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, o que for. Você obedece o cargo. Você está obedecendo o presidente ou a presidenta da república. Não é a pessoa. O poder está no cargo. É isso que ele quer dizer aqui quando ele fala de direito abstrato e impessoal ligado à função e não à pessoa. Pode ser uma liderança que não tem nenhum vínculo com forças e figuras tradicionais do seu país. Pode ser uma liderança que não é dotada de nenhum carisma, uma figura chata, mas ela foi eleita. Ela foi eleita para ocupar um cargo. Foi eleita baseada na lei, no direito. Aí a gente já está entrando no campo da dominação legal. O poder nas organizações modernas se justifica, assim, pela competência e pela racionalidade das opções, e não por virtudes mágicas ou por um direito ancestral. A gente pode pensar, por exemplo, numa empresa. Por que que a gente obedece um diretor ou um gerente, aquela pessoa que está acima de nós? Por que a gente reconhece nela uma posição hierárquica dentro do organograma da empresa? E a gente reconhece nela uma determinada competência? Não é porque é o fulano, beltrano ou cicrano, mas é por uma questão de competência e de lugar num determinado arranjo. Mais uma vez, a gente está obedecendo a um cargo, não a pessoa. Veja, o diretor hoje é o João, amanhã pode ser a Maria, beltrano, cicrana, que seja. A gente não está obedecendo porque é aquela pessoa especificamente. A gente está obedecendo porque existe um cargo e estamos subordinados a ele. Imagine você na sua empresa se amanhã ou depois troca o gerente e aí você diz, não, eu gostava do João, não quero obedecer o José. Isso não faz o menor sentido. Você obedece o gerente pelo fato de ele ser gerente. Você está obedecendo a um cargo. A dominação legal, ela tem essa questão da impessoalidade. Não é o poder baseado numa figura específica, é o poder baseado num determinado cargo, numa posição. A dominação racional ou legal burocrática passa igualmente pela submissão a um código, a uma regra universal e funcional. Código civil, regimento interno da empresa, o conjunto formado pela Constituição e pelas leis de um país. Primeiro, a dominação legal para o Weber é a dominação essencialmente racional. Se tem um formato de dominação que se associa à questão da racionalidade, é a dominação legal, dominação baseada nas leis, no direito. Além disso, para que ela se estabeleça, é necessário que exista uma regra, um código, algo que valha para todas as pessoas e que seja também impessoal. A gente não obedece à Constituição porque o presidente é o Bolsonaro, ou o Collor, ou o Lula. Não, a gente obedece à Constituição em si. Aquele livro tem poder. Assim, aquelas regras, aquelas leis estão lá para serem obedecidas, independente da figura que está ocupando o cargo num determinado momento histórico. Então, recapitulando, dominação tradicional fundada na tradição. O exemplo que a gente trabalhou mais diretamente foi o do poder patriarcal, poder do pai, do chefe da família, e que funciona bem como exemplo, ainda mais numa sociedade machista como a brasileira. A dominação carismática, aquela que é baseada no poder da comunicação, no poder de encantar as pessoas que estão ouvindo, dominação baseada no carisma. E, por fim, a dominação legal, a dominação associada às leis e à racionalidade. Esses três itens são tipos ideais de dominação. Conforme a gente vai ver no slide número 51, qual é a ressalva que a gente precisa fazer? Vale lembrar que, sendo uma classificação do fenômeno da dominação baseada em tipos ideais, não encontraremos essas formas com tal grau de pureza na realidade. Você não vai encontrar na realidade a dominação tradicional pura, a dominação carismática pura ou a dominação racional legal pura. Vamos ver alguns exemplos disso. Como exemplo, podemos imaginar uma sociedade cujo fundamento de dominação está ligado às leis e regulamentos de uma constituição e que, ao mesmo tempo, elege uma liderança de forte apelo carismático. Imagina o seguinte, você tem eleições regulares em um determinado país, eleições que seguem determinadas regras. Pois bem, uma pessoa foi eleita para ocupar a presidência. Ela vai exercer um mandato porque está na lei, certo? Existem regras para isso. Agora, vamos supor que ao mesmo tempo essa figura é uma liderança carismática poderosa. Ela se comunica super bem com o público. A gente vai ter o que na prática? Uma combinação da dominação racional legal com a dominação carismática. Ou então vamos imaginar, mais uma vez, a dominação tradicional baseada nesse modelo patriarcal do homem que manda em casa, de novo, fazendo a ressalva de que isso é comum entre nós porque a nossa sociedade é muito machista, mas vamos supor que essa liderança familiar também é dotada de carisma. As pessoas a obedecem porque, além da tradição, vem nela uma figura que de algum modo as encanta. Então isso tudo, na realidade, vai aparecer de forma embaralhada. Agora, a gente só consegue perceber esses fenômenos A gente só consegue identificá-los no mundo real, porque antes a gente tratou de construir os tipos ideais. Se a gente não tivesse essa ferramenta, seria muito mais difícil identificar esses fenômenos no mundo real, tá? Tivemos dois exemplos da aplicação prática do tipo ideal. Uma, nos tipos ideais de ações sociais, que a gente viu na aula anterior, e agora, os tipos ideais de dominação. Agora nós vamos iniciar a parte 4 das nossas reflexões sobre a obra do Weber, a parte 4 que trata de racionalização e desencantamento do mundo. A gente vai entender o papel da razão na transformação do nosso mundo e como é que as formas religiosas e as formas mágicas de interpretação da realidade foram perdendo progressivamente espaço para reflexões baseadas na razão. A gente vai tratar disso longamente na próxima aula. Agora a gente vai só fazer uma breve introdução. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Houve um momento na história da humanidade em que qualquer que fosse o nosso problema, a nossa questão, a gente ia buscar uma solução de cunho religioso ou mágico. Se você ficou doente, você vai rezar para o seu Deus, você vai procurar o seu guru, o seu xamã, o seu mágico, você vai falar com um pastor ou com um padre. Você precisa investir um dinheiro, você vai se aconselhar com o padre, com o pastor, com a sua liderança religiosa. Você vai plantar, você vai fazer o plantio, você vai preparar uma colheita, você consulta os deuses, ou então faz uma promessa, algo desse tipo. Veja, houve um tempo em que as coisas funcionavam desse modo. A nossa principal referência vinha da religião, vinha da fé, vinha da magia. O que o Weber está interessado em mostrar é como é que a razão, a racionalidade, a noção de cálculo, de previsão, substituiu progressivamente o papel da religião, da fé nas nossas vidas. Já adianto, Weber não está dizendo que a fé sumiu, que a magia sumiu, que as religiões sumiram. O que ele está dizendo é, houve um tempo, como eu descrevi agora há pouco, que fosse você investir o dinheiro, plantar, buscar a cura para uma doença, o que fosse. A sua referência era de cunho religioso ou mágico. Hoje, para cada uma dessas dificuldades, você procura um profissional específico numa área específica. Você vai investir um dinheiro, procura o gerente do seu banco. Você precisa plantar, procura um engenheiro agrônomo. E assim por diante. Weber vai mostrar para nós como é que a religião saiu da vida pública, saiu das ruas do nosso cotidiano e ficou guardadinha dentro da igreja, dentro do seu espaço específico, enquanto a razão ocupou esses outros lugares, esses outros espaços. Importante deixar um aviso para vocês, tá? Esses temas são polêmicos. Eu sei que normalmente é complicado falar de religião em sala de aula. E aí temos dois pontos. Primeiro, que ficou um pouco mais fácil para mim, que estamos à distância via podcast. Então, se for para brigar, é mais difícil para vocês. Tirando isso, o que eu estou tratando aqui, gente, é uma questão de ciência, uma questão científica, sociológica, de acordo com as proposições de um autor, tá bom? Então eu peço um pouco de tolerância, um pouco de maturidade, para a gente entender que não são posições pessoais do professor, tampouco é um ataque à religião. É uma reflexão sobre o papel da fé nas sociedades, na existência da humanidade, algo a que o Weber dedicou boa parte da sua vida e da sua reflexão sociológica, sempre de maneira muito profissional e equilibrada. Esse foi o slide 52, a introdução a esse novo tema. Vamos ao slide 53. Qual que é a questão motivadora dos trabalhos do Weber? Se a gente fosse encontrar algo que unisse todos os trabalhos do Weber e tivesse um elemento, assim, um fio condutor, que juntasse todas as suas obras, todas as suas reflexões, que fio seria esse? De acordo com Lallemand, Max Weber busca sempre uma resposta para uma só e a mesma questão, compreender a natureza do mundo moderno, entender como é que o nosso mundo está organizado, como é que ele funciona, a quais valores ele responde. O mundo de outrora foi dominado por ordenamentos de forte apelo tradicional, carismático ou místico, ancorado no marasmo do feudalismo ou de formas de organização social ainda mais antigas. Veja, além da questão religiosa e mágica que eu citei, outras formas de dominação que já foram mais presentes no mundo são justamente aquela de caráter carismático e a tradicional. Ou seja, o mundo antigo, principalmente se a gente for tomar como referência o feudalismo e a Idade Média, era um mundo ancorado na religião, na magia, no carisma e na tradição. Quando foi, portanto, que esses elementos todos deram lugar à racionalidade, à razão, ao poder baseado na lei? Um poder, como eu citei agora há pouco, impessoal, não é o poder de uma figura. É o poder baseado num código, num conjunto de regras. Não é o poder do fulano que está na cadeira da presidência, é o poder da presidência em si. Eu não estou obedecendo a uma regra porque a Beltrana disse que eu devo. Eu estou obedecendo a regra porque é uma regra, porque é uma imposição social. Quando é que se dá, portanto, essa transição? Quando é que a gente sai desse mundo mágico, místico, religioso, carismático e tradicional e migra para um mundo baseado na razão, na racionalidade? Continuando. E suposto, de onde surge o dinamismo das formas econômicas mais recentes? O que impulsiona os processos de modernização das sociedades ocidentais? Ou seja, como é que a gente vê a racionalidade entrando, inclusive, na questão da economia? Ou então, na organização mais geral das sociedades? Vai dizer o Weber, um elemento fundamental para compreender o mundo moderno diz respeito aos processos de racionalização. Você não entende o mundo moderno se você não for capaz de entender como é que a razão se alastrou, como é que a razão passou a dominar a nossa vida em sociedade, as nossas relações sociais. E agora o último slide dessa nossa aula, o de número 54, ainda na introdução dos processos de racionalização. Acho que esse slide meio que sintetiza o que a gente falou nessa introdução. Perdem força a tradição, o costume, o carisma e os elementos de ordem mística. Estes passam a ser coadjuvantes, enquanto as sociedades ocidentais passam a ter outros elementos fundamentais de orientação que remetem aos processos de racionalização. Portanto, o que eu já adiantei, sai de cena, magia, religião, tradição, aquilo que é baseado meramente no costume, carisma, e vai entrar no seu lugar a racionalidade, a lei, a regra, o cálculo, o planejamento, a reflexão em bases científicas, a reflexão metodologicamente orientada da realidade. Por que que vocês acham que o professor começa a primeira aula de antropossociologia falando para nós da necessidade de superar o senso comum, da necessidade de superar a naturalização da realidade, da necessidade de superar a explicação de caráter místico e religioso? Porque a ciência, ela se desenvolve a partir da racionalidade, do método. Veja, existe um pouquinho de Max Weber nessas reflexões que a gente faz nas aulas de antropossociologia. Do mesmo modo que existe um pouco de Marx, um pouco de Durkheim. Aquilo não brota da minha cabeça. Aquilo ali tem um embasamento sociológico. O que eu tento dizer para vocês é como é que a razão, e a razão científica principalmente, ocupa o lugar que era da religião, da tradição, do carisma. E é importante que exista essa reflexão da parte de vocês, alunos e alunas, porque quando a gente começa uma trajetória universitária, uma graduação de nível superior, a gente ainda vem muito encharcado com esses valores do senso comum, que são valores da tradição, valores do carisma, da religião, que a gente traz da nossa formação no cotidiano, da nossa família, da nossa igreja, etc. Continuando, ganham centralidade o conhecimento produzido com consistência metodológica, a impessoalidade e a abstração, a possibilidade de comprovação científica, a rotina e a burocratização das atividades, a previsibilidade, o ordenamento da vida social em bases legais e jurídicas. Aqui acho que vale a pena só detalhar um pouquinho a questão da burocratização, Ele se refere à burocracia como um corpo de funcionários treinado para melhor atender o público. Um corpo de funcionários que atende a partir da competência e sem privilegiar a figura A ou B. Ele não vai te atender melhor porque você é amigo dele. Ele vai atender a todos igualmente. Por isso que muitas vezes, inclusive, a gente critica a burocracia no Brasil. Ela não tem muito desse caráter de impessoalidade. É um defeito da nossa burocracia, digamos. A magia, a tradição e o carisma, embora não desapareçam do mundo, perdem grande parte do seu poder de justificação, seu poder de se impor para as pessoas. Lembrando, isso é um erro comum das pessoas quando vão ler a obra do Weber. Ele não está dizendo que a religião sumiu. Ele não está dizendo que a magia sumiu. O que ele está dizendo é que essas justificativas da realidade, essas explicações do mundo, que antes tomavam conta de tudo, agora elas vão ocupar o espaço que lhes é específico. Elas vão ficar restritas a uma esfera social determinada. Antes a religião tomava conta de tudo. Agora a religião toma conta da sua igreja. Antes o padre tinha um poder imenso sobre a vida das pessoas. O padre ou o pastor, a liderança religiosa que seja. Hoje o padre e o pastor estão lá para nos aconselhar sobre religião, sobre fé. O espaço da religião e da magia foi diminuindo ao mesmo tempo em que o espaço da razão foi crescendo. Tá bem, gente? Por hoje é isso. Agora vamos ouvir a nossa tradicional vinheta e alguns recados na sequência. Pessoal, recados importantes. Para você que assiste às aulas de sociologia na segunda noite, mais uma vez eu peço, chame o seu coleguinha para participar da sala virtual. O número de matrículas entre aspas, né? O número de cadastrados no espaço melhorou da semana passada para essa, mas ainda está baixo. Tem gente que não está aparecendo por lá e que depois, quando não tiver escutado nenhuma aula, não tiver entregue nenhum trabalho, não tiver feito coisa nenhuma, e isso resultar numa reprovação, ainda vai dizer que a culpa é do Antônio. Então, por favor, peça para que essas pessoas apareçam. Você que está me ouvindo, pede para o seu amiguinho que acha que está de férias, para ele voltar a aparecer nas aulas. Queria dizer que eu estou desacelerando por conta da quantidade de conteúdo acumulado até aqui. Estou procurando explicar mais, com mais detalhe. Conforme a gente avança no conteúdo, é mais coisa para reter sobre um autor. Então a quantidade de slides diminuiu e a quantidade de explicação aumentou. Espero que vocês tenham reparado nisso. E, por fim, aquele trabalho em que vocês me enviaram as dúvidas. O que eu decidi fazer? Eu vou pegar uma quantidade enorme de dúvidas. Eu vou selecionar algumas que se combinam, que cruzam com as questões que vão cair na nossa prova, caso a gente tenha uma prova sobre Weber. A questão da avaliação, a gente já sabe que ela vai ficar para maio, a gente não sabe a data exata ainda, não sabe exatamente qual vai ser o formato. Agora, já vou me antecipar, e vou pegar entre as dúvidas que foram enviadas aquelas que dialogam mais diretamente com as questões da prova. Que assim eu vou ter certeza de que vocês vão para a avaliação sabendo responder aquilo que eu vou perguntar. É isso que me interessa, tá bem? Gente, quaisquer dúvidas, questões, problemas, qualidade do áudio, que seja, manda um e-mail, manda uma mensagem na sala virtual de aprendizagem. Não deixa para a última hora, por favor, entre em contato. Um grande abraço e boa semana para todos e todas.